PoeiraCast, o podcast da revista Poeira Zine. PoeiraCast chegando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje no PoeiraCast, que é o podcast da Poeira Zine, temos um assunto, formato da gravação em música, o formato da música. Se vai ser MP3, se vai ser vinil, se vai ser o CD, fita cassete, 8-track, enfim, a gente vai falar muito sobre isso no nosso bloco principal. Mas antes, PoeiraCast recomenda. Quem quer recomendar? Quem quer o Bolha?
Sérgio Alpindre foi o escolhido.
Sérgio Alpindre.
Olha, eu vou recomendar filme, já que eu sou do cinema. E na verdade eu vou recomendar lançamentos de DVD. Porque saiu no Brasil agora pela Versátil 3 coleções que eu considero fundamentais. São sobre um período muito interessante do cinema americano, que é os anos 60 e 70. Saiu uma arte de Arthur Penn, que é o diretor do Bonnie and Clyde, mas na caixa não tem Bonnie and Clyde, mas tem o melhor filme dele, que é o Alice's Restaurant, né? Deixem-nos viver, um balanço ali da contracultura extremamente inteligente. É, a coleção Nova Hollywood tem inclusive o filme Corrida Sem Fim, que é com James Taylor e o Dennis Wilson. Então, para não dizerem que eu não falei de rock. E a caixa Cassavetes na Nova Hollywood. E também fazer uma pequena propaganda. Vai sair também uma coleção com 6 filmes do Kenji Mizoguchi. Uma nova coleção, Kenji Mizoguchi volume 2. E vai ter depoimentos deste que vos falo. Depoimentos gravados por mim sobre esse diretor que eu tanto amo. Enfim, são lançamentos aí para agitar o mercado de DVD. Que já que o cinema no circuito não tá lá essas coisas, né?
Boa. José, pode ser, José?
Pode ser.
O que você anda ouvindo?
Eu ouvi do Jim Croce. Jim Croce. Pô, é genial, assim. Fazia tempo que eu não ouvia, tava reouvindo. Porque ele comecei nos anos 60, acho que 64, mas ele gravou um disco com a mulher dele. Disco bem folk, né? Não deu em nada. Aí ele foi dirigir caminhão, trabalhar em construção e tal, tinha meio que desistido. Quando conseguiu uma gravação, uma gravadora e tal, e lançou alguns discos e começou a fazer muito sucesso. I Got a Name, Bad Leroy, e a obra-prima Time in the Bottle, que é uma pequena pérola, né?
Aquele disco branco?
Não sei qual disco que é, tem naquele Photograph que eu tenho, essa música, não sei se lá é uma coletânea, né? Eu sei que ele tem. Ele é um baita songwriter, assim, com uma personalidade, um som muito peculiar e letras muito inteligentes e operator também, com música.
Seria
fantástica.
Algo entre o América e o Johnny Rivers, José?
Não sei, cara.
É que ele varia bastante.
Varia as composições.
Garaname é um...
Mas o curioso é que ele, depois de muita luta, quando ele conseguiu o estrelato, ele, numa viagem de helicóptero, né, caiu o helicóptero em 73, matou ele e a banda. E estava com o disco até em primeiro lugar, até a minha volta estava em primeiro lugar na
banda Billboard, pequena, então, né?
Pequena. E ele fazia sucessão, viu, mas é acústica, dois caras, né, que tocavam com ele. E ele morreu assim, muito jovem e tal. A esposa dele hoje mantém um restaurante na região onde eles moravam, né?
73?
Com memorabilias dele e tal, e toca a música dele e tal. E ele tem uma... Essa música Time in the Bottle ele fez pro filho, e tem um vídeo no YouTube muito bonito dele com o filho, e é comovente, porque logo depois daquele vídeo ele viria a morrer. Jim Croce, genial.
É, o grande Jim Croce.
Bom, eu tô ouvindo o Fórmula Tré.
Gênios.
Tré.
Alberto
Braz, tá com medo de eu pedir demissão, então tá querendo me agradar, é isso?
Muito bom. Ouvindo Fórmula Tré, então estive escrevendo sobre eles essa semana.
Sem o Franco Battiato.
Sim, né? Ele não fez parte da banda, né? Sérgio?
Só não, mas eles gravaram, um compositor, né? Eles gravaram letrista, né? Com o Franco Battiato.
É, o Alberto Rádios, que era o Franco
Battiato. Isso, é.
Tocou com o Lúcio Batista, tocou com o Battiato e tal, mas assim, ele não chegou.
Excelente guitarrista, o Alberto Rádios. Nossa,
tem que solo dele é legal, né?
É, eu tenho, puta, muito bom.
E aquele clipe, Bentão? Clipe louco, né?
Você mandou, né? Você lembra o nome da música, Sérgio?
É a Bambina Esbalhada. Bambina
Esbalhada. É do La Grande Casa, né?
É.
A última do La Grande Casa.
Isso, o aspirador de grande sucesso. Um puta aspirador gigante lá, e branco, preto e branco, uma incrível. Coisa meio...
É da Rai, né, Sérgio?
É, né?
O Sérgio mandou pra gente show. Pelo YouTube, o link tá no YouTube, quem quiser ver. É um clipe da Rai, da emissora
Bambina
italiana. Clipe do Fórmula 3, fantástico. Então, mas eu tô escrevendo um texto sobre a banda, ainda não posso falar, dar muitos detalhes, mas é um projeto que eu estou envolvido aí, muito bacana. E o texto me fez reouvir todos os álbuns, tal, inclusive aquele que saiu no Brasil, Sonhando e Risonhando, né? Com capa diferente, no Brasil ele saiu com outra capa, um disco fantástico, um antes do La Grande Casa.
E o La Grande Casa saiu em CD aqui, em CD, o né, Mistério dos Mistérios, né?
Puta, verdade.
Do nada, sim, do nada.
Não, mas talvez não tão mistério por causa do hit, Bambina Esbalhada, que foi hit no Brasil, não foi? Alguém da gravadora devia ter um saudosismo ali. Vamos apostar nisso aí.
Mas o Fórmula 3, eles têm uma conexão muito forte com o Brasil pelo fato de ter tocado no Festival Internacional da Canção de 72. FIC de 72, eles tocaram e ganharam a eleição popular do júri popular. Foi a música do Fórmula 3.
Você achou esse algum vídeo, alguma coisa?
Vídeo não, Zé, não achei. Tem o, da edição do FIC de 72, tem o vídeo lá da Maria Alcina cantando o filme Maravilha, né?
O
Maracanãzinho e tal.
Mas o Fórmula 3 festival
bom, vídeo, cara. Legal.
Não vi nada. Tá...
Meu amigo. Tem um só de 70.
Tentei um contato com o Alberto Rádios e com o Tony Ticcio, né? Ticcio, o Batera. Não consegui contato, não me responderam e tal. Mas andei pesquisando, né, entrevistando pessoas que viram os shows e assistiram pela TV, né? Eles tocaram inclusive no Tuca, José. Cheguei a descobrir.
É mesmo?
Eles fizeram um show no Tuca. Na mesma época do FIC.
Ah, é? Só
E no Rio eles tocaram no Teatro Nacional.
Meu amigo italiano, o nosso amigo, né, o Luigi Tessera, de Milano, quando falo sobre o Fórmula 3, ele, ó. É. Gosta muito.
Thumbs up.
Curti muito. Thumbs up.
E ele não gosta muito de progressivo, né?
Não é um grande fã de prog, embora seja um grande fã de Zappa. Outro dia nós encontramos ele, tava com a camisa do Zappa.
Gente. Bom, então é isso que eu tô ouvindo.
Eu vou recomendar o novo CD do baixista do Tomada, o Pepe Bueno.
Aí, Corporate Rock.
Corporate Rock. O Estranho. O Estranho.
Um indica o disco do outro.
Sendo lançado aí. É o segundo álbum.
Talvez a fase ingênua acabou, bicho. Agora é só grana aqui
embaixo.
O PueraCast agora, ó.
Acabou. Segundo álbum solo do.
Depois do Nariz de Porco Não É Tomada.
Depois do Nariz de Porco Não É Tomada. Que você encontra, inclusive, no meu Facebook. Tá aí, ó. Conexão com ele. É meu amigo no Facebook, é claro, né? Toca na minha
bem,
banda.
Né?
Muito amigo.
Aí você encontra o Pepe Bueno ali com o novo álbum, O Estranho. Psicodélico.
Bom.
Todo mundo?
Todo mundo.
Intervalo e daqui a pouco o formato em que você vai ouvir o Estranho. Quer dizer, formato em que você ouve música. PoeiraCast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast. And drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. O formato em que você ouve a música é uma coisa também que diz muito sobre a sua pessoa. Não, brincadeira, a gente vai conversar nesse programa sobre em que formato a gente ouve música, qual é legal, qual não é legal, todos são legais, será? Enfim, eu particularmente, já vou adiantar que eu gosto de todos.
Posso só falar, Cadinho, que é uma sugestão do nosso ouvinte e apoiador, o Pedro, né, que nós já falamos dele em outros programas aqui, o Pedro está sempre comentando.
É o mesmo Pedro?
Não, esse é o outro Pedro. Esse aqui é o Pedro que nós falamos, é o Pedro Furtado Júnior, que tem o programa Som do Cafofo, que nós já falamos aqui. Ele que sugeriu esse tema, então, que vamos abordar hoje. Quem vai começar? Você quer começar, Cadinho? Falando
não,
dos formatos?
Não, só adiantei que eu gosto de todos os formatos, mas parece que você quer formular uma pergunta ou sugerir uma forma, um formato para o programa.
É, o que eu sugeri é de cada um dar sua opinião sobre os diversos formatos, qual lhe convém mais, qual lhe agrada mais,
aí a gente
qual
pode...
o valor pessoal para cada um de nós aqui, isso que
tá.
Eu sugeri.
Então,
se quiser começar, manda ver, Cadinho.
Sobre a importância do formato, sobre ter ou não importância, para mim, tem uma importância secundária. É, ouvir o som em uma qualidade boa é o que importa.
Mas peraí, mas sempre foi assim, Cadinho, ou não? Ou é de uns tempos pra cá que se
deu? De uns tempos pra cá. Tá. É, eu preferia vinil.
Quando você era mais...
Muito. Tá. Preferia muito o vinil. E sempre gostei também do CD, mas com ressalvas. Sempre preferi o vinil. Agora, hoje em dia, ele tem uma importância secundária. Eu gosto de pegar o formato em que determinada edição esteja melhor. Porque algumas edições estão melhor no vinil original. Tem edições que estão melhor num relançamento em CD, ou num relançamento mesmo em vinil. Ou, às vezes, você pega um MP3 que está com uma qualidade tão... Ou FLAC, né? Está com uma qualidade tão boa que supera qualquer prensagem de vinil a que você tenha acesso. Quer dizer, é difícil uma prensagem, né, um disco bom, não ter uma prensagem boa, mas às vezes não tem.
É, eu vou falar bem pessoal, tá? Acho que é essa a intenção até do programa, né? Pra mim, o principal, o que eu gostaria, o ideal seria ter um puta aparelho e escutar tudo em vinil.
Sim, também gostaria.
Seria o mundo perfeito, o mundo ideal, tá? Como na minha vida, a minha profissão me leva a investir em outras coisas, livros e filmes, em música eu tive que ir para o MP3, para o YouTube, enfim. Mas eu detesto escutar, por exemplo, música no celular andando na rua. Detesto. Por dois motivos. Primeiro que o MP3 já tem uma sonoridade, né, mais fraca. Já
depende.
Tem uma... Ainda mais num celular, não dá pra...
Aí é da questão do tamanho do fone.
É, mas não, mas o melhor fone possível num celular, no meio da rua, você vai estar escutando música, eu acho.
Com distração.
Segundo que eu detesto perder o contato com o ambiente. Eu não gosto. Enfim, mas é uma questão muito pessoal.
Careta!
Não, é... Ah, não. Não estava pensando nesse lado. É, não estava pensando. Eu estava pensando mais do... Eu fico meio tenso se eu perco... Estou andando na rua, não estou ouvindo nada, entendeu? Isso não gosto muito. E ainda mais que eu acho... Agora eu adoro, por exemplo, num ônibus de viagem, porque hoje em dia só tem mal educado. As pessoas berram umas com as outras, berram no celular, então... Sou obrigado a colocar alguma música no celular.
Aí uma forma de jeito. Você se isolar
uma forma de isolada de estupidez das pessoas. Mas no mundo ideal, para mim, seria vinil importado, da melhor prensagem possível, com a melhor picape possível, o melhor aparelho, enfim. Mas não vivemos nesse mundo, né? Mas eu acho que é válido, como o José falou, que ele acendia a vela todos os dias para o CD, porque o CD nos levou a conhecer um monte de coisa que a gente não conhecia. Então isso eu acho importantíssimo também. Né? Se for depender só do vinil, a gente vai deixar de conhecer um monte de coisa legal. Inclusive dos irmãos Gurwitz, que tivemos programa hoje. Então, né? O Gun, Three Man Army, tudo eu conheci graças ao CD. Então é isso.
Quer falar você, José? Fala você.
Tá bom.
Olha, o José agora a mesma opinião de peso, hein?
José, pegou,
há quantos anos, né, José?
O José, é verdade.
Eu comecei com... Quer dizer, comecei... Minha vida inteira foi vinil, né? Com os discos, né? Tanto para minha coleção pessoal, como eu pegava para vender, trocar. E fui montando uma coleção e acho assim... Mas é agora que o Sérgio falou. Se você tiver... Em termos de... Eu gosto das coisas originais, mesmo sendo CD, por exemplo. Às vezes eu tenho uma cópia ou outra, mas eu não considero da minha coleção. Minha coleção, eu não me sinto bem com um CD. Assim, eu tenho um pirata, uma cópia, até eu conseguir comprar
Eu sou original, assim com filme também.
É. É. Ou até, ou tenho porque a banda que eu acho média e tal, não invisto grana nessa banda. Mas assim, as coisas que eu gosto, eu compro. E o CD, normalmente agora eu tenho comprado mais box e tal. Não me contento mais com o CD simples. Eu tenho dó de pagar caro no CD simples. Mas não tenho dó de pagar um box, por exemplo. Né? Citei agora que eu comprando algumas coisas, né? Os Paul McCartney, né, que tem saído em box, os Jethro Tull e tal. Porque eu acho legal, porque. E por mais que se. Assim, o vinil, como o Sérgio falou, eu gostaria de ter toda a minha coleção em vinil, mas zero bala. Cansei de ter disco malhado na minha vida, assim, antes do advento do CD, de ter condições melhores. Pegava o disco, não tá muito legal, mas eu vou levar. Aí você põe um Van de Graaff lá e fica aquele.
O Island do Crimson,
imagina. E progressivo, principalmente, uma coisa que eu sempre gostei de ouvir, cara, com aqueles momentos de piano. Se o vinil não tiver impecável.
E no vinil também faz muita diferença de uma prensagem para. Mesmo o disco novo, de uma prensagem para outra. A qualidade das prensagens em uma edição e outra varia bastante também. Por causa da massa de vinil utilizada,
e o disco nacional
a qualidade
é
da
ruim.
Prensa lá. É.
E hoje, para você ter uma coleção de vinil, sai muito caro, né? Então eu gostaria de ter, assim, o Sérgio falou, o mundo ideal. Vinil, sei lá, 180 gramas, 220 gramas, zero, com baita aparelhagem, baita picape. É. Mas como isso é um mundo impossível, eu gosto do CD, eu acho que o CD, essas remixagens dos progressivos que o Steve Wilson tem feito, do Yes, tá espetacular, não há vinil que alcance aquilo. Claro, não há, por mais que você fale, não há vinil que alcance. O que você ouve nos discos hoje é. Porque o CD evoluiu muito também, né? Esse que o Neil Young lançou, esse sistema, acho que é Pony, né?
Pono,
né?
Pono. E ele era também um dos preocupados.
Né? Também não perde para quem gosta de vinil, não vai se sentir. Dizer, não, o som do vinil é mais quente, mas não, porque tem CDs que os sons espetaculares.
Ele espalha pelo lugar.
Ouça alguma coisa, ouça no YouTube, porque a parte digital, que muita gente é contra, assim, eu também sou contra algumas coisas, mas abrangeu tanto o nosso universo musical, acho que quem gosta de pesquisar e.
Abriu tanto leque
que você não pode renegar isso, né?
Sabe. Você vai continuar?
Não.
Não, que eu tava pensando numa coisa que eu quero falar antes que eu me esqueça, que sim, pra quem ouve muita coisa. De anos 50 para trás, como eu ouço, sabe, dos anos da década de 50, década de 40, década de 30, até década de 20, quando é blues e alguma coisa de música brasileira, assim, tem uma questão aí importante, porque é um tempo pré-LP, existia já LPs na década de 50, mas o principal formato da música pop não era o LP, era o compacto, era até... até a metade ali da década, os 78 RPM, e você não vai ficar ouvindo tanto pela condição econômica quanto pela qualidade de som que você consegue. Você não vai ficar ouvindo os compactos os 78 RPM, então você recorre a coletâneas. Então, nesse caso, você ouvir coletâneas de músicas que saíram originalmente em compactos ou em 78 RPM, ouvi-las em vinil, não vai fazer tanta diferença. Porque você está ouvindo a coletânea, você não está ouvindo um álbum original. Então pode ser em CD, o que acaba me importando mais nesse caso é uma boa masterização, uma boa remasterização e uma boa arte gráfica com bastante informação. Então pode ser o CD, pode ser o MP3, acho que nesses casos fica até melhor do que edições em LP, por se tratarem de não obras em embalagens embaladas como um álbum.
É como esses boxes, Nuggets, por exemplo, Surf Music e tal. Você reúne um monte de compacto, porque você não teria condição.
Eu acho que essas coisas funcionam até melhor em MP3 do que em vinil, se tiver um MP3 de uma pouca, com uma compressão grande, claro, né? Claro. 320, por exemplo. Funciona até melhor do que vinil pela praticidade e pela quantidade de informações que você pode reunir.
Bom, alguém? Pedro, eu vou dar a minha opinião agora. Para você que sugeriu o programa, o tema, que é muito legal, e os ouvintes também, que é legal, eu acho interessante isso, né? É um programa bem pessoal, que cada um aqui está falando o que acha de cada formato. E a minha opinião, claro, é opinião estritamente pessoal, tá? Quero deixar bem claro que longe de querer ser o dono da verdade.
Lá vem
polêmica. É como eu gosto de ouvir música e sempre gostei. Então vamos lá, vou falar de cada um, formato que cada um representa pra mim rapidinho, tentando não ser tentando ser breve, na medida do possível. Vamos lá. Bom, LP. LP é o meu formato preferido de ouvir música. É, eu tô com 40, vou fazer 40 anos de idade agora. Ó, revelando minha idade. Vou fazer 40 anos de idade e eu compro discos há 32 anos. Né? Então, desde que eu comecei minha coleção com 8 anos de idade, comecei comprando discos em 84. Nunca parei, até hoje não parei e ainda compro, né? LPs. E assim, por viver no Brasil, essa coisa, né? Falta de grana, moleque, quando eu comecei a comprar disco, tudo. É, a minha coleção, a maioria, a grande parte delas são de LPs nacionais. Eu nem tenho tantos discos importados assim. Só de uns anos pra cá eu comecei a fazer algumas viagens, comecei a trazer alguns discos. Mas a grande maioria da minha coleção é de LPs nacionais. Então essa coisa da qualidade do som, eu não me importo muito com isso não, na hora de ouvir música, né? Eu tenho a minha sala de som aqui, vocês podem ver, onde a gente grava o programa, inclusive. Vocês podem ver que só tem um aparelho de som, só tem uma vitrola aqui. Eu não tenho nem televisão em casa. Então, o que eu amo fazer é ouvir disco e ouvir vinil. Né? É isso que eu gosto de fazer. Eu fico aqui nessa sala ouvindo os discos e tal. E nem tenho também um aparelho de ponta, nada. Aparelho simples.
Aqui resolve bem.
É, resolve Cadinho. Mesmo. Me satisfaz, assim, sabe?
Mas é simples, mas é um aparelho antigo, né? Esses aparelhos eram muito bons.
É, pra quem não tá 70, aqui vendo, né, tem um aparelho antigo da Aiwa, né? Que é japonês.
É um 3 em 1, né?
É um 3 em 1.
Tem cara de ser dos anos 70.
É, ele é de madeira, tal, mas não é nada de ponta, né, Sérgio? Não é,
mas...
não é uma coisa assim de audiófilo,
dá
nada,
pra,
assim,
não, mas é,
né?
Mas é legal. Mas
e minhas caixas também.
É porque ele é de um tempo que esse aparelho caseiro comum era de uma puta qualidade.
É um caseiro, assim, e tal. É. Mas ele me satisfaz bem. Mas o que eu queria dizer é isso, assim, que isso não me importa da qualidade, assim, né? Eu não ligo muito pra isso, não. O que eu ligo é de ouvir a música. Claro, o disco não pode estar destruído, né? Eu nunca vou comprar um disco que eu não fico
pulando.
Mas o chiado, imagina, eu até gosto, assim, sabe? Até me agrada. Gosto muito de ouvir aqui disco de vinil. É, me incomoda um pouco o estado hoje atual de você comprar discos e achar os discos, né? Esse preço absurdo, né? Essa coisa de todo mundo querer tirar vantagem, sabe? Assim, quer dizer, todo mundo não, né? Grande maioria, uma parcela.
Mas
das
também
pessoas,
porque é difícil de encontrar.
Um monte de paraquedista no mercado, né, Sérgio? Sabe? Você sabe aqueles caras que realmente manjam, os caras que têm respeito no mercado, os vendedores de disco, né? Agora tem muito paraquedista, tem muito cara que tá vendendo disco pelo oba-oba, querendo fazer dinheiro fácil, né? Querendo. Maquiando disco, sabe? A gente sabe, né? Quem compra disco sabe muito bem onde comprar, sabe em quem confiar, então não preciso, claro, não preciso citar nomes nem nada disso. Mas isso me incomoda um pouco na hora de comprar disco, né? Essa coisa do...
O ambiente não tá legal, como já
o ambiente
foi,
não tá propício, não tá legal. Essa coisa também que o Cadinho até falou no outro programa dos hipsters, né? Isso aí inflacionou muito os discos, sabe? Muito cara moderninho e cara que, né,
LP,
quer,
né,
comprar LP, não sei o que, ela acabou entrando no mercado.
Nada contra alguém ter o estilo de vida, o estilo de se vestir, de cultural que quer, mas que é engraçado e infelizmente inflaciona o mercado de discos.
Então, né? Como eu falei, eu tô comprando LPs há 32 anos, né? Então eu sinto um pouco que hoje em dia isso me dá um certo desânimo, né?
Mas
aquilo que a gente brinca, né? Chega um cara, por exemplo, numa loja, pega o Fleetwood Mac, aquele disco que tem um macaco e fala, pô, isso aqui é Afrobeat? Vou levar. É Afrobeat, eu vou levar. Sabe, esse tipo de coisa que
tá na moda. Que já existia, mas hoje parece que existe mais.
Sei lá, parece que brotou mais, né?
Você acha que isso é do Brasil, Bentão? Ou
não,
lá fora
não,
também
eu
tem,
acho,
né?
Eu acho que é um fenômeno no mundo inteiro. Eu acho que é no mundo inteiro.
Eu acho engraçado que quando eu falo que compro CD, assim, eu me considero um outsider. Assim, nesse ambiente, eu falo, pô, sério? Né? Porque, pô, não tá com nada você comprar CD, né? Porque...
O vinil, sinto, hoje
é engraçado, né? Porque o vinil... Eu gosto muito de vinil, assim. Minha vida foi em cima do vinil. Mas eu... Como eu troquei minha... Quando eu pus minha coleção para abrir minha loja e fui recomprando tudo em CD, eu não tenho essa coisa de recomeçar a comprar vinil de novo. Ainda mais agora, nesse ambiente que o Ben está falando, nesses preços que qualquer Pink Floyd custa 100 conto.
Então, nossa. E eu também não gosto dos relançamentos, sabe? Eu sei que tem discos que você só vai achar relançado, mas eu não gosto, não compro, não me atrai nada, sabe? Eu não curto ter relançamentos, gosto de ter os originais, mesmo que sejam as prensagens brasileiras inferiores, eu prefiro do que ter um relançamento em vinil. É, não gosto dessas lojas que vendem muito relançamento, por exemplo, a Amoeba, né? que todo mundo fala, a maior loja do mundo e tal. Nossa, a minha maior frustração foi quando eu entrei na Amoeba, São Francisco, e vi lá um monte de relançamento.
Ainda existe.
Disco original, assim, muito pouco. Mas, sabe, discos comuns como é os originais. Pouco, sabe? Eu fiz força pra sair de lá com alguma coisa, assim, sabe? Sair com o Jet Total, stand-up, pop-up, sabe, que eu não tinha. Foi mais pra comprar, assim, mas me decepcionou muito, assim. Mas, tem lojas menores que me agradam muito
sim,
mais.
Sim, concordo. Né? Mas tirando a questão do preço e dessa qualidade mais sofisticada, mais até gourmet desse vinil atual, 180 gramas e tudo mais, você comprar um disco, um LP relançado hoje, era como, por exemplo, você entrar em 1982 na loja e comprar o Shootout at the Fantasy Factory do Traffic naquele vinil que foi relançado naquela
época. Sem ser o sextavado lá.
É, isso. É. Porque assim, era um relançamento, era um vinil.
É verdade.
Relançamento, eu não acho fim do mundo.
Tá.
É que junta isso
com...
Eu também não acho fim do mundo, eu só tô falando a minha opinião, né?
Sim,
não me atrai, claro. Eu não gosto, eu não gasto meu dinheiro com isso, né? Mas eu não acho fim do mundo, não. Acho até válido, tem disco que você não acha. Válido, né?
Tem casos que são válidos.
Que nem, eu lembro que eu fui, a última viagem que eu fiz, eu fui pra Itália e tal, fui numa loja lá, claro que eu queria comprar progressivo italiano, quando eu vou achar um Osana lá, original, capa tripla? Nunca, né?
Nunca.
Claro que eu achei o relançamento, vi lá, comprei, mas pra ter um ritual de ir na loja, conversar com o cara, tá, entendeu? Então saí lá com o Osano, mas assim...
Mesmo que os originais, eu
não gosto da
hora da morte.
Porque nesse caso é o mais próximo que você pode chegar...
Exato,
que é viável você chegar de ter o
e do prazer, né, de fazer isso. Enfim, bom, isso quanto ao LP. CD eu gosto também, eu comprei muito CD quando começou o CD. Ainda tem alguns aqui em casa, ouço com frequência, né, acho legal. Mas eu também não, eu acho desrespeitoso essa mania, essa maneira que a indústria faz, né? De relançar o disco, sei lá, trilhões de vezes. Nunca entrei nisso, sabe? De ficar comprando, recomprando.
Sim.
E compra a versão definitiva e vende o antigo. Isso me bodeia um pouco.
Só
um
exemplo, claro. Nossa senhora, que tem lançamento.
Você
pode
também.
Isso me bodeia muito.
Eu não sigo aquele exemplo do que esse você deve ter, né?
Porque e como se deve.
Ser como se deve, porque... É tanto, nossa, você tem que falar, não, parei, esse é o meu último...
As únicas caixas que eu comprei recentemente foram as do Led Zeppelin, né, esses relançamentos do Jimmy Page e tal, foi os únicos, eu abri exceção. Mas é um formato que eu gosto e concordo totalmente com o José dessa coisa que nos anos 90, nosso CD veio como, né, pra gente parecia um sonho, se tornava realidade, né, de você descobrir bandas que você nunca ia ter
ouvido. Inacreditável, bandas óbvias, né, tipo Love, sei lá, quem, né... Mas assim, Zombies, os dias, conheci uma outra música dos Zombies.
Junto a essas bandas começou com CD,
Começou com CD, por isso que eu dei esse valor. Aí você vê aí e coisas assim, tipo essa coletânea de Loves, de Song of Sing,
de São Francisco,
essas coisas eu acho legal que o CD proporciona,
sim,
de você ter um apanhado.
Então, os boxes eu acho muito legal.
Esses nuggets, né?
Tanto que quando eu vou na sua casa, José, nossa, fico lá fascinado com os boxes, assim, né?
Eu gosto muito de boxes, acho muito legal
os boxes do CD. Assim.
Uma coisa que me incomoda, no vinil, eu gosto muito do vinil, se eu falar assim, não sou quando. É que as últimas faixas às vezes dão uma. Às vezes não. Não tem a mesma qualidade das primeiras, né? Isso é meio estranho.
Tal da síndrome da agulha, né?
Não, e você querer enfiar muito. Quanto mais espaçado foram os sulcos, qualidade
melhor.
Esse negócio
da faixa, ter as últimas faixas do lado não ter tanta qualidade quanto as primeiras, tem muito a ver também com, assim, com a velocidade com que a agulha passa no sulco. Porque imagina que a agulha está percorrendo aquele raio de 30 centímetros, mais ou menos, que tem um disco. Na mesma fração de tempo, poucos segundos, né? Que não lembro quanto tempo passa uma volta de um 33 RPM. Imagina que ali no meio do sulco é uma distância muito menor para o mesmo tempo de uma volta. Sim. Então, é o mesmo princípio pelo qual você, quando vai gravar em fita de rolo,
que eu meio... A corrida de atletismo, né? Por isso que um cara que larga naquela pista
de atletismo,
ele larga com outra distância do que o cara...
Por isso que quando você vai gravar com uma fita de rolo, por exemplo, em qualquer fita, mas nos estúdios, a melhor qualidade é que a fita corre mais rápido. No videocassete também é a mesma coisa, né? A velocidade que a fita magnética corre mais devagar também é... No sul com a mesma coisa.
Bom, agora terminando aqui meu depoimento, eu queria falar do MP3. O MP3 foi um formato assim que eu nunca gostei, nunca me adaptei. Não assim, claro, até entendo quem gosta, quem consome e tal, mas assim, eu nunca consegui me entender com o MP3, assim. Eu sempre achei desgastante essa coisa de você ficar com o torrent, nunca baixei disco por torrent, assim, porque nunca tive paciência de ver como aquilo funciona e tal, e compartilhar, né, com outros usuários e tal. Nunca me fez a cabeça, mesmo quando começou aquela explosão dos blogs, né, que tinha os blogs que disponibilizavam discos em MP3 pelo Rapid Share, lá pra você baixar e tal. Baixei muita pouca coisa, mais na curiosidade assim, tal, mas nunca foi algo que me agradou. E sempre achei um saco essa coisa de você ter que converter e depois ripar num CD, imprimir capinha. Nossa, isso aí eu nunca entrei nessa onda porque sempre me embodiou muito, assim. Mas isso é coisa pessoal, tá? Tô falando o lance pessoal. Em contrapartida, o lance do streaming, que agora tá na onda, essa coisa do Spotify, né, do Deezer e tal, isso eu já me dei muito melhor, porque eu já acho muito mais prático, né? Não sei se eu sou meio velho, acho que a molecada deve estar falando, pô, esse cara aí é mó velho, né? O streaming eu acho prático, acho fácil, não fica pop-up abrindo na minha janela, lá, vírus, né? Sabe, você paga uma conta barata mensalmente, tem vários discos lá para ouvir, e eu já sou o contrário do Sérgio, eu gosto muito dessa coisa de andar, por exemplo, fazer uma caminhada na rua e ouvir um disco no Spotify ali no celular, né? Você já busca faixa por faixa. Acho muito prático, muito fácil, assim. E eu também, como trabalho de escrever sobre música, pesquiso muito também. Então, pra mim, é muito útil, né? Essa coisa do streaming e do YouTube, no caso, por exemplo, que também é um grande meio de se ouvir música hoje em dia. Então, assim, eu tô no escritório, trabalhando, escrevendo sobre música. Claro, tô ouvindo ali o Spotify, tô ouvindo música por streaming e YouTube, né? Agora, se eu tô em casa aqui e tal, claro, vai ser sempre o vinil ou o CD que eu tô dando prioridade, né? Então, bom, é isso. Os formatos, pra mim, né, significam isso.
Acho que... Às vezes eu tô jogado lá no sofá, tenho preguiça de botar um disco e fico no YouTube.
É, né, José? É.
Ah, tô ouvindo lá, sei lá, um gosto todo. Tipo, ah, cansei, agora põe outro, né?
E bota ali pra ouvir, né?
Tem muita coisa no YouTube, tem as sugestões, né? É muito interessante também.
Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês, hein? Ó, tô fazendo as perguntas, hein, Sérgio?
Oba!
Essa coisa da música em abundância que a gente tem hoje em dia, né? Assim, a gente tem tudo, no acesso, num clique ali você tem, pô, grande parte da música que foi produzida no mundo ali, né, pra você ouvir, de graça, assim, às vezes. Isso aí, te bodeia ou não bodeia, Sérgio? O que você tem a dizer? Você gosta, não gosta?
Eu acho que tem os dois lados.
Tem que medir.
Perde um pouco a graça, claro, mas ao mesmo tempo é, pô, tô a fim de reescutar discos que eu não escuto há 10 anos, vou lá e tá ao meu alcance, é muito, muito fácil. Mas eu lembrei de uma frase do Buñuel, Luiz Buñuel, grande diretor, Cão Andaluz, escreve Charme da Burguesia e vários outros clássicos. Ele falava que quando ele era jovem, sabia que uma orquestra que ele adorava ia tocar um repertório que ele adorava na cidade vizinha, lá na Espanha. E ele ficava contando os dias, os meses, as semanas, sabia que assim, em setembro ele estava em abril, né, digamos. Ficar contando aquele expectativa tal, e quando chegava lá era um deleite. E aí ele fala isso nos anos 70, ele fala na autobiografia dele, ele fala, hoje o que que eu aperto uma música no aparelho de som, aperto um botão e tenho a música que eu quiser. O que que se ganhou com isso, ele fala. Aí ele fala, eu posso ver claramente o que se perdeu. Aí ele fala uma frase que eu acho muito bonita, que é, para se alcançar toda a beleza, três coisas são fundamentais: esperança, luta e conquista. Eu achei muito legal isso.
Essa frase é
ótima, porque tem um pouco isso também.
É. Porque a experiência não é completa quando a gente
não
tem coisa
fácil. Mas ao mesmo tempo a gente não gostaria de voltar a uma época em que era difícil escutar coisas.
A gente não vai
voltar. Esperança, luta e conquista.
Mas ao mesmo tempo, quando a gente... Quando eu cheguei com o meu in-rock pela primeira vez em casa e fui escutar...
É verdade.
Eu fui escutar o in-rock ali pela primeira vez, eu sempre vi aquela capa, eu queria ter aquele disco. Fui juntando dinheiro de mesada, na época a gente juntava até, né?
A gente
comprava
mesada,
discos meio, os dois crianças, né? E a gente chegou com o in-rock em casa, a gente comprou junto com o Dirty Deez,
é isso que eu tava lembrando, a gente comprou
o in-rock. A gente comprou os dois, acho que foi um que você escolheu e um que eu encolhi. Eu lembro que o in-rock eu ficava olhando, Incrível, e aí você vai ouvir e você fica, meu Deus, que maravilha.
Que é?
Tem uma outra. É exatamente isso.
Eu lembro quando eu comprei o We Are Song, que era um disco triplo, disco mais difícil de comprar, né? Integrante. Você fica juntando com um bonel lá pra ver a banda, a orquestra, né? Você fica achando, putz, acho que o mês que vem vai dar pra comprar o We Are Song, né? Aí quando você vai na loja e compra, putz, sempre o disco pra casa tremendo, né, cara? Aí bota, você acorda de manhã, você põe de novo, vê um amigo seu, conta, vamos ouvir.
Wings Over America, né?
É, nossa,
pegar um disco desse na época,
né? Festival de Stock, o disco triplo, o
Bangladesh.
Quando eu comprava um disco desse nível, quando eu comprava um disco, normalmente era uma.
Era uma festa.
Era uma festa, é. Era um evento, né? Putz, hoje eu vou sair pra comprar.
Imagina.
Putz, eu lembro quando eu comprei o primeiro do LED, essas coisas.
Você pegou um pouco isso também.
Claro, né? Eu peguei essa época total.
Você é mais galeria, novo, mas você pegou. Não,
né? É o que você falou, e essa frase é fantástica mesmo.
É fantástica, é a cena da conquista.
Porque,
né?
Meu, eu me sinto isso. Você ia na galeria, por exemplo, aqui em São Paulo, né? A gente vai dar esse exemplo, a gente ia comprar disco na Galeria do Rock, no centro, ou no Museu do Disco, sei lá, Woodstock. A gente ia lá. Numa semana vi o disco, não tinha grana pra comprar. Eu voltava pra casa, ficava a semana inteira pensando, na esperança, né? De que o disco ia estar lá.
Dinheiro.
Então essa é a esperança, né? De você esperar voltar, o disco vai estar lá. A luta é você arrumar a grana durante a semana pra ir lá buscar o disco. E a conquista é você chegar
você
lá com a grana,
sair com comprar pacote
e voltar
loja.
Pra casa de ônibus, né, bicho? Nossa, pensando isso. Como é que vai ser
aquele
disco.
Pode parecer romântico.
Isso aí
mas,
não tem preço, Sérgio. Quem viveu isso aí
e
não
a única
tem
maneira de você ouvir, né? Você ter o disco na tua casa.
Era a única maneira.
Porque não tinha essa história
esperança,
de...
Esperança, luta,
mas ninguém, o ouvinte mais jovem, que já... Vai, quem tem 20 anos hoje, já cresceu com o MP3, não vai entender a magia disso. E vai achar que a gente é saudosista. Mas é necessário acreditar um pouco no que a gente está falando. Não é que a gente quer voltar no tempo. Mas é que era diferente.
Não é que a gente tá falando que na época do bonde era melhor.
É, né? Exatamente.
Que nossos avós falavam,
exatamente.
Na época do bonde.
Mas é que tinha aquela coisa, eu lembro de um disco, de um filme, aliás, da Alemanha Oriental, que é muito legal, que eles tinham que dar um jeito, arrumar um amigo que conseguiu cruzar o muro ali, se passava nos anos 70, e até que ele chegou com um disco dos Rolling Stones, que era o Exile on Main Street. E aí ele chega com aquele disco, meu Deus, um moleque com uma puta emoção de que vai ouvir o disco... Vai colocar na vitrola. Aí ele bota na vitrola, era outro disco. Era um daqueles discos que a prensagem tava errada. Era, mas isso não é Rolling Stone. Aí ele fica com... Dá uma brochada assim. É. Mas eu lembro, depois ele consegue o disco certo. Ele vai lá como se fosse um tesouro mesmo. E hoje o Exile vai estar lá no... A gente puxa a carreira inteira dos Rolling Stones. Ele vai estar lá no meio de um monte de outros discos.
Não,
a gente não tem... É muito fácil chegar
ao disco. Todos os extras, né? E baixas...
Até os livros, livreto escaneado.
Sessões de estúdio e
tal. Essa facilidade tirou um pouco.
Deles andando na rua, coisas de bastidores, que a gente nem imaginava como eram os caras se mexendo.
Agora, sabe um ponto muito interessante nisso aí que você acabou de falar, Sérgio, que é legal, eu queria fazer uma indicação aqui, é o livro que se chama Every Song Ever. O autor é o Ben Hatliff. Eu andei lendo esse livro recentemente, esse cara é um crítico veterano do New York Times. E ele fala disso, da música em abundância, como é que é lidar com isso, né? O que é apreciar a música hoje em dia, com essa abundância que a gente tem, que é coisa tão fácil, né? Então ele fala a plenitude desorientada da música em abundância. É muito interessante, cara.
Muito legal.
Ele fala como lidar com isso hoje
tem
em dia.
Tem tudo a ver, né?
Tem tudo a ver com esse tema aqui que nós estamos falando. Então o livro se chama Every Song Ever.
Não serve só pra música, né? Porque, você vê, quando eu cresci tinha quatro canais de televisão, tipo Record, Celso, Tupi... Né? Hoje você tem 200 e você nunca está satisfeito, você não acha nada.
Hoje tem muita informação, né? É uma abundância de informação.
É muita informação, cara. Você acaba se parecendo não tem uma coisa. Você não tem muita qualidade, eu acho. Você tem muita diversidade. Tal.
Não tem informação.
Não tem informação.
Essa frase mundo, também é boa.
Pro jornalismo,
muita informação e pouca informação.
Hoje todo mundo é jornalista, todo mundo é crítico, todo mundo dá opinião sobre tudo, né? Agora a pergunta é: vocês queriam voltar para aquele tempo?
Não, é disso que se trata.
Não, porque, eu sei, mas
tinha toda essa
outra coisa.
Esperança, luta e conquista para escutar o Winrock. Só que a gente tinha o Winrock e não tinha os outros.
Claro. É.
Hoje você baixa a discografia do Deep Purple em 15 minutos.
Mas é uma, não dá para trocar.
Mas é o que a gente perdeu isso.
Perdeu também.
É necessário dizer que nesse ganho existem perdas grandes também.
Existe a perda emocional.
A perda
é uma
romântica,
coisa incalculável.
Uma coisa romântica mesmo, de você lutar por algo que você quer ouvir, que você tem curiosidade e chegar lá e conseguir ouvir aquilo.
Puta, a gente é muito bolha, né?
Mas
quem tá aí do outro lado também tá se identificando.
Acho que sim, acho que alguém vai. Claro, muita gente.
Essa história de juntar dinheiro para comprar disco, cara, é uma outra. Marcou muito a minha vida, assim.
Nossa,
dia, sabe, dia a pé pra escola, guardar dinheiro
na condição.
Não comer o lanche.
É um clássico, né?
Sabe,
é
isso. Nossa, pra comprar às vezes compactos dos Rollins, The Animals. nos anos 60, quando eu estudava.
Chegar com compacto em casa.
Chegar com um compactinho em casa, cara. Um compacto duplo, então, né? Quando eu comprava um compacto duplo, né?
Engraçado que hoje em dia as lanchonetes estão tão caras, né? Você economiza o dinheiro do disco para comer um lanche.
Comer um lanche, assim, né? Então, mas é uma satisfação também. O que eu fico meio preocupado hoje,
temeroso, José.
Não, menos gostoso, assim, é que esse excesso de coisa, para mim, pessoalmente, tá me fazendo mal, porque deixa às vezes de ouvir coisas legais que eu tenho, né, que eu não ouço há 20 anos, ou mais.
Claro.
Porque todo dia eu tô conhecendo, sabe? Eu falo, pô, meu,
vou... dar conta da demanda.
Pessoal, então hoje eu vou parar, não vou ver blog
nenhum. Você quer conhecer...
Não vou acessar o YouTube. Você tá ouvindo um disco no YouTube, de repente vê lá que vai aparecer do lado, lá, sugestões, tá, pô... Aí você clica no outro, ó. De repente eu não ouço, sei lá, um monte de blues eu não ouço há 30 anos.
Né? Por isso que eu te falo, José, tem dia que me dá um bode, assim, eu tô na internet e tal, eu falo, não, peraí, eu vou subir pra ouvir um disco de vinil da minha coleção, sabe? Vou parar com essa loucura, sabe, de querer ouvir lá.
Quanto nos anos eu não ouço um Led Zeppelin, por exemplo, sabe? Uma banda assim clássica,
também.
Pô, um E-Song, 200
aí você vai ouvir o rock da Zâmbia, tem 50 mil grupos
de psicodélico, um espanhol, que não sei o quê.
Você tá deixando de ouvir lá o Rumble
Free,
Pie,
o Rumble Pie. Quanto tempo que eu não pego um Free pra ouvir, sabe?
Assim, Free é melhor.
Assim,
foi um exemplo.
O Bento deu uma boa ideia do Steve Madden, talvez amanhã eu faça isso que o Bento fez. Talvez mais soft, porque não tenho... tanto tempo
vai fazer
assim.
Igual o nosso ouvinte fã do Rush, pegou todos os discos, botou em sequência, né? Vai escutar.
Bom, mas isso aí, pessoal. Então é isso. Vamos falar mais alguma coisa?
É isso.
É isso aí.
Não.
Bom,
top 5 formatos.
Intervalinho para vir com o Cruza na Área. Quem vai? Vamos ver quem vai cruzar na área. É isso, né, Betel?
Isso.
É isso. Então, intervalinho até daqui a pouco. Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Na área, Bento Araújo no pedaço, Ricardo Alpendre, aquele programa.
Foi tomar uma Jamel, né?
Aquele programa ele estava ocupado com as mãos, hoje ele está com outras preocupações, não, é claro que não iremos dizer aqui, não vem ao caso, mas cruza na área e, bom, eu vou cruzar aqui, José e Sérgio, uma sugestão de um ouvinte, um apoiador nosso, e ele sugere pra gente comentar o episódio do Steve Miller no Rock and Roll Hall of Fame. Vocês ficaram sabendo dessa?
Não. Eu sei que rolou alguma coisa, mas não li, só vi a manchete.
Não sei.
É, cara, o bicho pegou, José, pelo que eu andei conferindo aí. O Steve Miller, depois de anos e anos, né, nessa última cerimônia do Rock and Roll Hall of Fame, que o Deep Purple foi lá...
Já teve.
Zé. Foi o Deep Purple, foi o Cheap Trick, o Chicago e o Steve Miller também. E o Steve Miller, assim que acabou a premiação e tal, a Rolling Stone já foi entrevistá-lo ali, a Rolling Stone americana, e ele desceu a lenha no Rock and Roll Hall of Fame, né? Falou aquilo que todo mundo sabe, mas nunca teve coragem de ir lá falar. Né? Ele falou, isso aqui é um clubinho de executivos, fica dando tapinha nas costas um do outro.
Que ótimo.
Quem tá aqui não manja nada de música, né? Tem cara da gravadora que tá me roubando há 50 anos e veio me dar tapinha nas costas, entendeu? Nossa, o Steve Miller apavorou de uma maneira assim. E assim, Sérgio, eu fiquei com o pé atrás, assim, no sentido de que eu li, minha primeira sensação foi essa, eu falei, nossa, cara, eu nem sou tão fã assim do Steve Miller, né, eu gosto muito da primeira fase e tal, mas assim, pô, o cara teve culhão, né, foi lá e falou, nunca, todo mundo vai no Hall of Fame,
agradeço,
todo mundo mete o pau, mas na hora que ele é induzido, lá, introduzido no Hall of Fame, fica tudo de boa, né, tapinha nas costas mesmo, então ele foi lá, teve culhão, falou, eu achei legal pra caramba essa atitude dele. Mas, em contrapartida, José, comecei a ler uns textos, inclusive do pessoal do Black Keys, que foram os dois rapazes lá que fizeram o discurso sobre o Steve Miller, e eles falaram que se arrependeram profundamente de terem feito o discurso, né, de terem ali participado, eram fãs do Steve Miller, do Steve Miller Band, e diz que devido às atitudes do Steve Miller naquela noite, eles sabe, se arrependeram mesmo, foram embora, nem assistiram ao show, foram embora tristes, porque o Steve Miller nem veio conversar com eles, não fez questão de saber quem eles eram, não sabia quem era o Black Keys, e não fez questão de saber, sabe, então ficou uma situação tão desconfortável que eles acabaram deixando o recinto, né, infelizmente. Então eu fiquei com essa sensação, eu falei, pô, será que o Steve Miller foi muito grosso, não foi, foi desleal?
Isso ele não falou no microfone, ele falou para
o Rolling Stone depois.
Na hora que ele recebeu, ele ficou quieto.
Na hora, então, isso também é um negócio, que na hora deveria... o cara foi lá e ficou quieto.
É, né? Acho que é aí que ele deveria ter falado, na hora que ele recebeu.
Mas eu não entendi, como é que os caras do Black Keys então sabiam que ele tinha falado isso e não quiseram ver o...
Não, depois que ele falou isso, Sérgio, saiu essa entrevista no Rolling Stone, depois, o que aconteceu? Veio uma declaração do pessoal do Black Keys dizendo que eles estavam arrependidos de terem participado da cerimônia e de terem feito discurso em favor do Steve Miller.
Tá.
Entendeu? Mas não pela declaração do Steve Miller, pelo jeito que o Steve Miller tratou eles.
Tratou os dois.
Tratou com os dois lá. Tá. Entendeu? Pela ocasião no local.
É, a minha impressão é que o Steve Miller está totalmente bodeado dessa situação do que se tornou o mercado de rock, das gravadoras e tudo.
Né?
E aí os Black Keys entraram no bojo, mas não é nada pessoal com a banda. Mas talvez com a situação
ele não
do
deveria
rock.
Ter ido receber primeiro, eu acho.
Sim, é
se é o que ele pensa.
Se ele já não concorda com a proposta,
se é o que ele pensa, ele deveria ter lá. Ou, segundo, deveria ter falado no microfone o que ele acha.
Na hora, ali, isso. Peito aberto.
É, peito aberto. Então perdeu um pouco a força do que ele poderia ter dito pra
tem
mim,
razão,
né?
Não, tem razão.
Primeiro assim, ó, não vou porque eu acho isso uma palhaçada, não quero
não quero fazer parte. Vocês nunca me colocaram até agora, tenho 50 anos de carreira, agora eu não quero mais também. Podia muito bem ter feito isso.
O legal seria isso. Segundo, subiu, ó, vim aqui receber, mas quero falar o seguinte. Isso é aquilo.
É uma palhaçada.
Agora receber.
Então, ele disse que foi lá receber pelos fãs, que ele sente que isso importa muito mais pros fãs do que pra ele. Foi o que ele alegou.
Eu acho que nem importa pros fãs, assim. É uma coisa, é uma festa da indústria, como é o Oscar e tal, né?
Ah, acho que importa sim, porque tipo, até o Ed Trunk, que é um cara, tava puto da vida, porque não tinha Deep Purple, não tinha Kiss,
não tinha o Rush na época.
Ah,
mas
o Rock and Roll Hall of Fame, ele ficava vociferando toda
mas,
hora.
Mas a gente não pode, assim, acho que um cara que gosta de música, assim, com a gente, por exemplo, não dá valor se o King Crimson tá no Rock and Roll.
É verdade. A gente não tem a menor relevância.
Pra mim, quando aconteceu Rock and Roll, foi a gente comenta, claro. Mas pra mim...
É que nem o Oscar, o Grammy, né?
Mas acho que nos Estados Unidos tem outra força.
Não tem
e eu acho que o americano também tem
outra visão, né?
Outra visão dessas coisas. É igual
uma visão mais business.
Que a gente não tem.
Que a gente não tem.
É pro mercado só. Essa festa é pro mercado. Às vezes o cara vai pra não ficar mal com a indústria. Tem os empresários, tem os executivos das gravadoras e tal. Então você reunir o Cream lá, um monte de gente que os caras não poderiam nem se ver, né?
Agora também, José, eu li uma entrevista na própria Rolling Stone, que é um dos caras lá que são os organizadores do Rock and Roll Hall of Fame, ele se defendendo das acusações do Steve Miller, né? Ele disse que teve problemas na organização, porque o Steve Miller queria levar a Steve Miller Band inteira para receber o prêmio para tocar, e eles não, eles falaram, não, quem está sendo colocado no Rock and Roll Hall of Fame é só o Steve Miller, não é o Steve Miller Band. Tanto que isso já criou um atrito.
Tem esses problemas com as bandas.
Com as bandas, porque eles levam as bandas.
Como a Joan Jett chamaram um cara.
Exatamente.
Ela reclamou lá.
E aí diz que o Steve Miller e a esposa tinham lá um lugar na mesa pra assistir o show e os caras. Isso que o Steve Miller falou. E aí os caras falaram: você tem dois convites, mas cada convite extra custa $10,000. Isso foi o que o Steve Miller alegou. E o cara falou que não foi nada disso, que o Steve Miller tinha uma mesa lá só pra ele, que ele pôde. Os caras da banda foram, sentaram lá, assistiram o show, foram bem tratados, não sei o que, não sei o que lá. Então ficou esse impasse, né? A organização e o Steve Miller. Agora o cara da organização disse também que o pessoal do Cheap Trick, o pessoal do Deep Purple, mandou e-mail pro Rock and Roll Hall of Fame, tipo, indignados com a declaração do Steve Miller. Tipo, pô, a gente foi tão bem tratado, como é que o cara faz isso, né? Dá uma declaração dessa. Então ficou uma coisa.
Mas o Deep Purple tava reclamando que não todos os membros. Que o Steve Morse, acho que não tava, né?
Não, o Deep Purple tocou com o Steve Morse.
Tocou com o Steve Morse, mas acho que ele tava incluído.
Então, aí que tá. Teve essa polêmica.
Não sei se incluíram o Glenn Hughes e o.
Sim, o Glenn Hughes e o Coverdale estavam lá.
Estavam lá e tava o Rod Evans e o.
Não. O Rod Evans, desde aquela. Presepado, ele tá não, sumido, tá, né? Ele não dá as caras.
Porque eles incluem a banda aqui no Chicago, é uma banda imensa, né? E tem os caras que passaram pela banda também, né? Então eu não sei se eles incluem. Às vezes eles pegam a formação clássica.
Então, pelo que eu sei, assim, a formação clássica geralmente é que vai ser lá incluída e tal. Mas os shows, no Deep Purple, o caso foi o seguinte: pô, vai tocar o Deep Purple com o Blackmore, com o Gillan, formação clássica ou não? Aí teve uma treta dos empresários, o Blackmore não foi, e o Deep Purple acabou tocando com a formação atual.
Ah, tá. Entendeu? Então tem esse que tipo eu tinha lido, o Steve Morse também não teria sido induzido.
Sim, eu acho que pode ser. Isso, pode ser
o Blackmore, claro. Sim. E que o Gillan reivindicou, pô, o cara tá tocando com a gente há 20
anos.
Tá
mais tempo que o Blackmore ficou na banda, né?
E isso daí, mas agora fazer o show acho que é outra coisa. Assim, não é porque você vai fazer o show que você tá. Foi induzido, foi agraciado com...
É uma oportunidade boa para reunir a formação clássica, certo?
Então, exatamente, porque não é uma tem oportunidade legal pra tocar sem o Hit Blackmore.
Agora, teve uma vez que o Creedence, por exemplo, foi o Bruce Springsteen lá cantar com o John Fogerty, né? Não teve uma história dessa?
Foi a única vez que não conseguiram reunir os caras.
E agora o Deep Purple porque... também não, Zé. Mesma também coisa. Não.
E você viu se
o Blackmore não foi.
Peter Cetera foi, será?
Não, ele também ia não. também, ele é, ia, mas existe. Acabou não indo também.
Acabou não indo, né?
Entendeu? Então dá margem a esse tipo de...
É, atrito, agora virou palhaçada, né? Porque a graça do Rock and Roll of Fame era você reunir, que nem reunir o Cream, né? O Led, um monte de coisa, né? Um monte de gente, né? E você não reunir o Chicago, seu Peter Cetera, é um cara que segura os 20 nas costas.
Você não conhece Chicago.
Conheço, brincando.
Ah, bom.
Bom, então é isso.
É isso, né?
É isso.
É isso.
Então é isso.
Ricardo,
né?
Voltou para encerrar o programa.
Desculpa, fui atender uma ligação e estou de volta para encerrar o programa. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Muito obrigado. E lembre-se de ser um apoiador do PoeiraCast e ajude o PoeiraCast a continuar no ar. Ad infinito.
Lembrando que temos que chegar na meta de 100 assinantes,
né, Tadinho? 100 assinantes.
Estamos com 21 por enquanto.
Neste momento em que estamos gravando, estamos com 21 assinantes.
Tá longe a meta ainda, mas esperamos chegar lá até o fim de junho. Tem campanha, hein, pessoal?
Isso aí.
Vamos lá.
Abraço e até a semana que vem. PoeiraCast.